afternoon is over, I'm sure we'll have an announcement.
Nothing could please us more, Colonel. Have that, my dear?
Miss Lisa. Mm-hmm. This is a subject which I wish to bring up for some time. I trust you'll forgive me if I presume to mention a hope I've allowed myself. It may be unnecessary for me to mention that ever since you first came to my attention, I've been most favorably impressed.
Thank you.
And I have every reason to believe that your parents are not opposed to my keeping company. That is, steady company with you.
But, Lieutenant, I...
Oh, please allow me to finish. As far as my prospects are concerned, you must be aware by now that it's generally believed by my uncle and others that I have the qualifications for an outstanding military career.
Oh, there's no doubt of that.
Naturally, it's too soon to discuss any definite steps. We should know each other for a reasonable
time. Lieutenant, I'm sorry, it's impossible.
Impossible?
Please don't ask me to explain, but...
But I certainly must insist. Is there someone else?
Yes. I'm engaged to be married.
Engaged to be married?
I should have told you before, but I didn't realize how...
The whole time you've been in Linz, I haven't seen you in anyone's company.
He doesn't live in Linz. He lives in Vienna.
In Vienna?
He writes music. He's a musician.
But how can that be? Your mother and father, they've given my uncle every encouragement. You mean you're engaged to a man and your parents don't even know him? Oh.
I'm sorry.
Oh. Then, please...
It won't be long now.
The wine.
The wine, yeah. Waiter, the wine. The wine.
Vienna, when I saw it again, seemed to have taken on a new splendor. All the time I'd been away, I thought of it longingly as your city. Now it was our city.
A pontuação do discurso na obra do Zweig. Zweig, a moça precisa se mudar de cidade com a mãe. Que elas passam dificuldades financeiras, a mãe explica para ela que precisa ir embora e elas então vão morar em Linz. E o Zweig faz uma pontuação. Lá, essa jovem, que tinha muito século morado, conhece esse rapaz. Um rapaz que é um emblema de uma sociedade, aquilo que há de mais recomendável naquela sociedade daqueles dias. Um jovem que se mostra com todos os preceitos da sociedade dos homens de então. Ao deslocar no tempo isso, provavelmente os senhores pensam, nossa, como eles davam conta de cuidar dessas roupas, de tantos, não é? Como faziam? Tudo era tão diferente, provavelmente tão mais difícil, como tantos ornamentos, tantas regras, tantas etiquetas, tantas coisas faziam. Pelo que estamos trabalhando, e logo a seguir veremos que isso não apenas não diminuiu em muitos casos, aumentou, apenas se tornou em parte digital, em parte compromissos pulverizados, gerando, entre outras coisas, acelerações, princípios ansiosos para os nossos dias. Zweig coloca ali esses preceitos e nos diz, uma pessoa que trabalhará o amor neste contexto todo, que se aprimorará, não se deixará levar por outra coisa que não isso pelo qual se construiu. Assim vai opinar o autor nesta obra. E a moça explica para o rapaz que ela não ficará com ele, que ela tem alguém que ela ama, que ela está comprometida de certa maneira com esse alguém. Essa é a linguagem, segundo Zweig, do amor dentro do relacionamento. Toda essa virtude, toda essa construção, todos esses elementos iniciais poderiam se manter no relacionamento? O que precisaríamos aprender se quiséssemos que algo assim se mantivesse no relacionamento? Ou, dado o mundo como está, isso seria uma falácia, uma utopia, isso não seria possível? O Alain de Botton, esse filósofo suíço, em sua obra, ele diz que quando estamos... Aqui ele fala desse casal que se conhece num avião, na ponte aérea Londres-Paris, e que imediatamente se deixa comover pelo amor, assim como a Lisa nessa obra Carta de uma Desconhecida. Abrigados pelo amor, ocultamos a natureza aleatória de nossas vidas. Por trás de um véu de intencionalidade, somos forçados a crer que esse encontro com nosso Redentor, objetivamente arriscado e daí improvável, foi pré-escrito num pergaminho que se desenrola devagar no céu. O que dá mais medo é a extensão, até onde um poderá idealizar o outro. Quando tolerar a si mesmo já causa tantos problemas. Pois esses problemas existem. Eu devo ter percebido que Chloe, que é o nome da moça que viaja ao lado dele no avião, era só humana, com todas as implicações causadas pela palavra, mas não posso ser perdoado por meu desejo de suspender um pensamento desses agora. Para aqueles que amam a certeza, a sedução não é território em que se deve entrar. Cada sorriso, cada palavra, levam a uma dúzia, se não a 12 mil possibilidades. Gestos e observações que na vida normal, ou seja, vida sem amor, podem ser entendidos literalmente, agora exaurem dicionários com possíveis definições. Para ele isso vai muito, muito longe. E à medida que os encontros e desencontros deles ocorrem, ele vai aprofundando essas reflexões ao longo de toda a obra. É uma das ironias, escreve Alain de Botton, é uma das ironias do amor o fato de que é mais fácil seduzir com segurança aqueles por quem estamos menos atraídos. Meu amor por Chloe significava que eu havia perdido toda a crença em minha própria dignidade. Quem, comparado a ela, poderia ser eu? É muito interessante como ele propõe essa questão, né? E essa licença que é dada em nome desse amor, abrindo essas portas. Portas que gerarão, entre outras coisas, filhos, casamentos e uma série de outros desdobramentos. Ignoram que, por vezes, junto com tudo isso, levem seu bojo os outros elementos que nos constituem. Como fazer com que esses elementos outros que nos constituem, que por vezes logo adiante serão fundamentais, possam aqui fazer sua manifestação também? Para alguns, isso acontecerá mediante a conversação. Para outros, isso acontecerá mediante a experiência da convivência. Para outros, isso não acontecerá de forma alguma, porque eles sabem que a aparição disso excluirá o amor, que às vezes é tão pouco na vida e tão raro dessas pessoas, que elas não podem fazer esse tipo de situação ocorrer. Vamos fazer agora uma pausa. Eu vou desligar aqui a gravação. Prosseguindo o nosso trabalho, agora para a parte final, os autores que estamos vendo hoje, nesse prefácio ao tema relacionamentos, eles mostram que o ser humano, principalmente a partir do Renascimento, ele busca uma autonomia intelectual, uma autonomia existencial, uma autonomia que faz com que ele possa responder por ele a muitas coisas, sendo responsável agora diretamente por estas coisas. Então, dentro desses elementos, eles propõem uma atualização dessa responsabilidade. Muito diferente de culpabilizar outros por nossos infortúnios, com as exceções que são pontuadas no caminho, é interessante observarmos as nossas responsabilidades na trajetória dos relacionamentos, que é o que estamos trabalhando, né? Outras questões, outros contextos diferentes. Quanto aos relacionamentos, o Alain de Botton, ele coloca num capítulo avançado, cujo título significativo é Notas Falsas. Bem, quando inicia a relação, segundo o que estamos acompanhando, se existe amor, a pessoa provavelmente, segundo a nossa época, a nossa base categorial, assim como era nos anos 1900 para Zweig, procurará melhorar, mostrar o melhor dela na interseção com o outro, crescer, se desenvolver, etc. Dentro disso, há muitos enganos. Vamos ver um dos enganos que Alain de Botton vai pronunciar aqui no trabalho dele. Muito antes de termos a chance de nos familiarizar com o nosso amado, podemos estar repletos da curiosa sensação de que já o conhecemos. É como se o tivéssemos encontrado em algum lugar antes, numa vida passada talvez, ou em nossos sonhos. No Simpósio de Platão, Aristófanes explica este sentimento de familiaridade com a declaração de que o amado era a nossa outra metade, a muito perdida, a cujo corpo nós originalmente estávamos ligados. Vocês conhecem bem isso da história da filosofia, não é? Depois que há esse apartar, há o resto da vida é uma busca para encontrar essas metades ou essa metade. E a identificação dessa completude se dá no encontro, ainda que aparente, por vezes, dessas metades. Ou seja, alguns, quando amam, quando se enamoram, e quando estão próximos disso, como na obra que estamos acompanhando, Carta de uma Desconhecida, acham que já conhecem o outro. Em nome desse amor, desta afinidade, deste elemento tão profundo, alguns esparramam isso para regiões que pouco têm a ver com isso. Como achar que já compreendeu, que já perdoou, inclusive antes de o outro se pronunciar como pessoa, e muitos outros elementos. O que seria uma alternativa? O que seria um princípio de encaminhamento para estas e outras questões? O Martin Buber conta, numa parte avançada do livro, o que segue. Trata-se de apenas começar consigo mesmo. E neste momento eu não devo me preocupar com nada do mundo senão este começo. Qualquer outra atitude me desvia do meu começo e enfraquece a minha iniciativa, frustra todo o empreendimento audaz e poderoso deste começo. O ponto arquimediano no qual eu posso movimentar o mundo a partir do meu lugar, este ponto é a minha própria transformação. O ponto que você vai utilizar para modificar o mundo, com a alavanca da sua mão, esse ponto de transformação é você mesmo, segundo Buber. Mude-se e o mundo, em outras palavras, mudará. Se você não mudar e quiser que o mundo mude para beneficiar você, você está começando um princípio retroativo que cada vez menos diz respeito aos dias que são atuais. Mais adiante, ele aprofunda, falando sobre um outro rabino, o Bunan. O rabino Bunan ensinava o seguinte: nossos sábios hoje estão nos dizendo, procure a paz, mas procure aí onde você está. Não podemos procurar a paz em nenhum outro lugar, senão em nós mesmos, até encontrá-la. Está escrito nos Salmos, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Somente quando o homem tiver encontrado a paz em si mesmo, ele poderá procurá-la no mundo todo. A narrativa, no entanto, que foi o meu ponto de partida, não se satisfaz em apontar a verdadeira origem dos conflitos externos apenas, que é o conflito interno. Olhem o que Buber escreve. A fonte dos conflitos externos é um conflito interno. Vamos traduzir para o português isso que o Martin Buber está colocando. Escreveu em 1948, após ter visto duas imensas guerras de perto, após ter acompanhado muitas manifestações na Europa, um dos mais importantes pensadores da ocasião nos diz: a raiz de tudo isso que está aqui, a guerra, a fome, a miséria, os relacionamentos, não está nisso propriamente. Isso é só uma propagação de como nós nos fizemos por dentro. Vamos testar isso que o Buber coloca? Vamos ver. Se você tem amor de fato por alguém, você ama essa pessoa profundamente, como você considera o amor? Esta pessoa bate à sua porta e diz: eu tenho fome. Então, você diz: qual é a fome que você tem? A pessoa diz: eu preciso comer pão, beber um café, uma água. Você ama essa pessoa do fundo do seu coração? É difícil para você ir até a sua cozinha, pegar pão, água e outras coisas e convidar a pessoa à sua mesa? Provavelmente não. Seria muito difícil, provavelmente, se você não amasse essa pessoa. Talvez fosse bem difícil, ainda que por educação você pudesse fazer isso, não é mesmo? Por cordialidade, por fraternidade, por outros princípios. Buber diz que toda essa problemática ao nosso redor nasce da maneira como nós somos, como nos estruturamos. E nossos relacionamentos nada mais serão do que um espelho de nós mesmos. Um espelho que, às vezes, poderá melhorar se soubermos conversar com o outro. Mas sempre precisará partir de nós. A ideia de que se o outro mudar, eu serei feliz, é uma falácia completa em pensadores como Martin Buber. Ao contrário, você pode ficar ainda mais raivoso, você pode ficar ainda mais frustrado, mais sozinho. Essa não será a resposta. O que leva esses pensadores a terem essas conclusões? O que houve que eles chegaram a essas conclusões? Vamos talvez um pouco mais adiante, talvez isso se torne mais claro. Buber então escreve: a origem de todos os conflitos entre mim e os que me rodeiam é eu não dizer o que de fato eu penso e não fazer o que de fato eu digo. Ou seja, eu sou um ser paradoxal. É isso? E o outro não vai me conhecer assim, porque ele conhece uma caricatura de mim. Alguém envernizado, alguém maquiado, que quando então no dia a dia remove essa maquiagem, ele vai se assustar muito comigo. Talvez eu me assuste comigo mesmo, dependendo da espessura dessa maquiagem toda que eu coloquei. Vejam onde está o problema em Martin Buber. Ele prossegue: assim, a situação entre mim e o outro se torna cada vez mais envenenada, tumultuada, e em minha confusão eu não consigo mais dominá-la. Ao contrário, todas as minhas ilusões, contra todas elas, tornei-me seu escravo inerte. Alimentamos e fazemos crescer as situações de conflito com a nossa contradição, com nossa mentira, conferindo-lhes poder sobre nós até que sejamos escravizados por elas. A partir daqui, não há outra saída, senão pelo entendimento da transformação, que tudo depende de nós, de mim, e pela vontade que eu quero de transformar isso. Quero constituir a minha ordem. Para que o homem alcance esse grande feito, ele precisa primeiro, partindo de todos os penduricalhos de sua vida, chegar a este eu. Ele precisa se encontrar. Bem, a filosofia clínica pode nos ajudar quanto a isso? Como eu faço para me encontrar? Eu que me perdi pela estrada, como faço? Observe sua historicidade. Sua historicidade, você verá que aos 8 anos você gostava muito de sair com seus amiguinhos com bicicleta, que era maravilhoso. Vocês iam até um pequeno açude e lá mergulhavam e brincavam. E então pegavam a bola. E havia uma pequena casa perto, uma senhora que era uma parente sua distante, que às vezes chamava você, dizia, meu filho, venha cá, ajude a vovó a recolher as roupas. E você fazia isso de coração. E você se sentia feliz de ajudar essa senhora. E recolhia as roupinhas para ela, do varal. E antes de ir embora, ela dizia, venha cá. E lhe dava uma pequena cesta com alguns pães que ela havia tirado do forno, perfumados, cheirosos. Seu impulso era comer todos ali, mas você pensava, eu tenho meu irmãozinho em casa, eu vou levar para ele. Isso aos 8 anos. Aos 12, você começou a aprender um outro idioma e se encantou. A língua espanhola é linda e você queria estudar muito mais. Olhem as suas propensões existenciais. Quer dizer que as minhas propensões, o meu caminho, aquilo que me agrada, é aquilo que me dá prazer? Não, nem sempre. Há armadilhas do caminho. Por isso é importante estudar o caminho. Seu nascimento aos dias de hoje, os aprofundamentos. E à medida que você descobre quais são as pontuações do seu caminho, observe o que pode ser atualizado para os dias de hoje. O que se perdeu e não tem mais atualização. Outras coisas que surgiram que fazem sentido. E nada disso será exato e perfeito. Serão aproximações que, com trabalho, com empenho, cada vez mais dirão respeito a você. Eis uma das maneiras, não a única, de uma pessoa retomar seu caminho existencial. Há muitos problemas aqui, mas eu tentei apenas ilustrar de uma maneira muito singela. Para que o homem alcance este grande feito, prossegue Martin Buber, ele precisa primeiro, partindo de seus prejudicados de sua vida, chegar a seu eu. O rabino Shamak, um outro rabino, contava o seguinte. Em algum momento do passado, viveu um tolo, tão tolo, que era chamado de golem. Ao acordar pelas manhãs, sua dificuldade para encontrar suas roupas era tanta, que às noites, pensando nisso, ele muitas vezes se sentia pouco à vontade para ir se deitar. Certa noite, ele finalmente tomou uma atitude. Pegou um papel, lápis e anotou. E ao se despir, onde colocava cada roupa, na manhã seguinte, ele pegou o papel contente e leu. O gorro, aqui estava a peça. E ele a colocou. As calças, lá estavam elas. E ele as vestiu. E assim por diante até o fim. Sim, ele falou. Olhem que preciosidade. Sim, ele falou. Mas onde estou eu em tudo isso, afinal? Ele se perguntou preocupado. Onde foi que eu me meti? Ele procurou, em vão, porque não conseguia se encontrar. É assim que acontece conosco também, finalizou o rabino. Voltaremos daqui a pouco ao Martin Buber. Da Fernanda Witwitski, ela prossegue então a narrativa dela. Ela estava nos contando que ela sabe muito bem como entrar numa briga, que ela viu isso a vida inteira e que para ela isso era um veículo de afetividade, ainda que um círculo vicioso e tudo mais. Como a Fernanda sai disso? Depois de muitos meses neste círculo vicioso, escreveu a Fernanda, nós conhecemos na nossa igreja, lá na Espanha, um casal de americanos, Derry e Amber, que são os que prefaciam a obra para eles. Eram missionários e eles se tornaram grandes amigos. É um casal mais velho, maduro, e que viu a dificuldade que eles estavam passando. Prontamente eles abraçaram este jovem casal e dessa amizade surgiu a saída para esse estado de coisas. Foi muito difícil. Quando ela vai conversar com esta mulher e o marido dela vai conversar com aquele senhor, Ela conta como começa tudo isso. Chegando à minha conversa com ela, eu desabei. A verdade é que realmente estava insustentável viver aquela situação sem pedir ajuda. A partir dali, eles se dispuseram e se disponibilizaram a nos acompanhar e a fazer conosco um estudo de um livro sobre casamento. Foram algumas semanas de encontros. Uma vida de conflitos é uma vida na qual o nosso dedo e o nosso olhar estão o tempo todo direcionados para o outro. Por favor, considerem-se para você, isso é assim. Quando você está brigando, está em conflito com o outro, é assim? Você diz para outra pessoa: nossa, quanta vaidade, nossa, quanta soberba, por que você julga todo mundo? Por que você critica todo mundo? Por que você é isso? Por que você é assim que funciona? A Fernanda está dizendo o que ela pensa a respeito disso. Então, essa menina escreve: o dedo está todo o tempo direcionado para o outro. Abre aspas. As coisas não funcionam porque ele não melhora. Fecha aspas. O meu casamento está indo mal a pior porque ela é o problema. Entre aspas, de novo. Esses são pensamentos típicos de quem não olha para si mesmo. Para mim, viver aquelas situações de atrito era, de certa forma, muito confortável, afinal, eu estava sentada no trono da razão, olhando o Rafa de cima para baixo, e lá de cima não dava para ver que boa parte dos acertos precisaria começar por mim. Eu precisava entender que o meu problema não era o do meu marido, e sim a sua dificuldade em lidar com os conflitos. E eu precisava ajudá-lo também nisso. O Rafa, por sua vez, parou de lutar contra mim. E juntos passamos a lutar contra o meu orgulho. Ela fala que nós vivemos um tempo em que a comunicação entre as pessoas está sempre por um fio, palavras da autora. Todos têm muitas opiniões e todos estão dispostos a lutar com unhas e dentes por suas verdades. Se você entrar agora mesmo em suas redes sociais ou ligar a televisão, vai encontrar diversas pessoas falando sem parar. Vivemos em uma cultura em que os indivíduos, mais do que nunca, estão com sede por serem ouvidos e desesperados por monólogos. O resultado disso é que muitas vezes essa ânsia pela compreensão dos que estão à nossa volta acaba nos colocando em uma bolha de convivência com pessoas similares a nós. Ela fala que cresce cada vez mais a dificuldade diante da incompatibilidade. O casamento é o lugar das incompatibilidades, nos diz a Fernanda. No decorrer da vida, até podemos selecionar amigos compatíveis conosco e eliminar os que não nos agradam, o que eu pessoalmente não considero uma escolha agradável. Mas trocar de marido e esposa a cada incompatibilidade é uma ideia insustentável. Tem gente que faz, não é? É um outro modo de fazer as coisas, não é o que ela recomenda. Se o casamento é naturalmente o lugar em que as incompatibilidades aparecem, qual caminho devemos tomar para que ele não se perca diante das diferenças? O caminho que ela oferece é comunicação, conversar. Agora, conversar, não é? Alguns acham que conversar é dizer para o outro ofensas, mostrar para o outro os defeitos dele. Isso não é conversar. Não, pelo menos no que a Fernanda está propondo aqui. Ela fala: comunicação passou de um lugar de encontro e de conexão entre nós para um campo de batalha para ver quem tem razão. Depois de meses vivendo essa batalha, nós dois nos cansamos e optamos por outro caminho, o de cortar a comunicação. Ele não vai me entender mesmo, nem adianta falar isso com ela. O silêncio tomou o lugar das brigas. Levantamos uma bandeira branca falsa ao criarmos um ambiente de descontentamento silencioso. Um abismo entre nós era formado enquanto caminhávamos em direções opostas à comunicação. Ao buscarmos ajuda com aquele casal de americanos, a primeira coisa que fomos direcionados a fazer foi reconhecer os nossos próprios erros, a nos tornar um time contra os problemas do casal. Observem as similitudes entre esses vários elementos. Eu vou partilhar a tela com os senhores. Vamos prosseguir e vamos ver quando a Lisa finalmente encontra esse pianista, a quem ela amava, por quem ela resolveu melhorar seu mundo existencial. Ela idealizou esse pianista, como colocou Alain de Botton. Presumiu que certas coisas aconteceriam a partir da melhora dela. E esses autores nos dizem, primeiro trabalhamos em nós mesmos. Será que isso é o suficiente? Ou será que a nossa base categoria é o mundo e os outros participarão em grande medida destas coisas? Vamos ver, vou partilhar a tela com você.
I've seen you before. A few nights ago. Right here. Oh, you live near here. You like to listen to street singers?
Yes.
Neither do I. I should introduce myself.
No, I know who you are. Sometimes I felt when you were playing that...
Go on.
That you haven't quite found... I don't know what it is. What you're looking for.
How long have you been hiding in my piano? I never mind explaining. I just assume you're a sorceress. And that you can make yourself very tiny.
Good evening, Mr. Plum.
Good evening.
Roses?
Yes, please.
Red rose?
No, red is the wrong color. A single white rose. That's perfect. This is a special occasion. There you are. Good night.
Good night, Mr. Plum. Enjoy yourself.
Did I guess right? Is it your flower?
From now on, it will be. Do you think it will all be closed?
I hope not. I never come here in the season. It's more pleasant in the winter. I don't know why.
It's perhaps because you prefer to imagine...
Now I see you as a little girl.
You do? When my father was alive, we traveled a lot. We went nearly everywhere. We had wonderful times.
I didn't know you traveled so much.
Oh, yes.
Perhaps we've been to some of the same places. Looking down at the flying fish, then what? Aren't you going to finish the trip?
Well, there weren't any trips. Do you mind? You see, my father had a friend in a travel bureau. My father worked across the street. He was an assistant superintendent of the municipal waterworks. And he used to bring folders home with him with pictures in them. We had stacks of them. And in the evening, he'd put on his traveling coat. That's what he called it. Of course, I was very young. And he would say, where should we go this evening? And I would say, Veracruz, because it's a beautiful name. And then he would say, it's summer there. You don't want to roast like a coffee bean, do you?
How long have you been standing here? I don't want to go. Do you believe that?
I'll be here when you get back.
Yes.
Stefan, hurry, please.
But you haven't the means to take care of the child.
We'll get along.
It's your duty to tell us. When a man does the sort of thing...
I'm feeling tired. Would you go?
You may wonder why I never came to you for help. I wanted to be one woman you had known who asked you for nothing. My deep regret is that you never saw your son. There were times during those years I prefer not to remember. But this I can assure you. Whatever the cost, he repaid me 1,000 times. You would have been proud of him, too. When he was almost 9, as much for his sake as mine, I married. You know who my husband is. Johann Stauffer married me, knowing the truth about us and about our child.
Oh, how lovely. Thank you, Johann.
I've seen you somewhere. I know. I followed you upstairs and watched you in your box. But I couldn't place you. And I had to speak with you. I know how this sounds. I assure you, in this case, it's true. You believe that, don't you?
Yes.
Thank you. Now, please, just a moment. Is there any place we could have met that I might have seen you? At one of my concerts. It must have been some time ago. I haven't given any concerts in Vienna lately. Or anywhere else, for that matter.
You don't play anymore?
Oh, it's not quite as final as that. I always tell myself I'll begin again next week. And then when next week comes, it's this week. So I wait for next week again.
What are you waiting for?
That's a very disturbing question.
My carriage.
You can't ask such a question and just walk away. I have a feeling. Please don't think I'm mad. I know it sounds strange and I can't explain it. But I feel that you understand what I can't even say. And that you can help me. Have you ever shuffled faces like cards, hoping to find the one that lies somewhere just over the edge of your memory, the one you've been waiting for? Well, tonight, when I first saw you, and later when I watched you in the darkness, it was as though I'd found that one face among all others. Who are you?
Promise I'll see you again. I must see you.
I don't know. Johann, you don't think I wanted this to happen?
No. What are you going to do?
I don't know.
Lisa, we have a marriage. Perhaps it's not all you once hoped for, but you have a home and your son and people who care for you.
I know that, Johann. I'd do anything to avoid hurting you, but I can't help it.
Your son. You think you can avoid hurting him?
He won't be harmed, I'll see to that.
There are such things as honor and decency.
I've told myself that 100 times this one evening.
You talk as though it were out of your hands. It's not, Lisa. You have a will. You can do what's right, what's best for you. Or you can throw away your life.
I've had no will but his, ever.
That's romantic nonsense.
Is it? Johann, I can't help it. I can't. Please believe that.
What about him? Can't he help himself either?
I know now that he needs me as much as I've always needed him.
Isn't it a little late for him to find that out?
We're home, sir.
Stefan's wife. Na parte final do trabalho dele, traz alguns dos dilemas mais intrincados nos relacionamentos na época que se anunciava, no início dos anos 1900. E nessa obra de 1922, Zweig agora pontua alguns dos dilemas muito, muito delicados e sutis. O amor por si somente, como um elemento, ele segura todos os outros aspectos sozinho? Ele por si só justificará tudo, ou numa sociedade complexa como a nossa, ele precisará de orientação, de acompanhamento de valores e de outros elementos? Por outro lado, Zweig também pontua sobre a vaidade, a sedução, que aqui é muito mostrado na figura de um pianista. Um pianista que nem lembra o nome dela. Esteve com ela, se mostrou apaixonado, prometeu que voltaria em 2 semanas. Não deu notícias, sumiu. Ela teve um bebê sozinha. Considerem o que é ter um bebê, em 1900. Sozinha, em Viena. O autor nos mostra, no entanto, que essa sedução não está desacompanhada. Este homem mostra um interesse que não é só de sedução. Há outros fatores envolvidos. E o amor que em Lisa se expressa consegue sobreviver. Em meio, vocês viram o cenário, vocês viram o contexto social. Em uma sociedade assim, em que a aparência cresce cada vez mais, em detrimento muitas vezes de uma essência, é possível que esse amor consiga sobreviver? E no encontro deste amor com elementos de sedução, o que nós temos? Uma das respostas para isso, Martin Buber ensaia. E aqui lerei com cuidado, pois é uma inversão de premissas que estavam caminhando. Vamos ver o que Martin Buber vai colocar agora. O Rabino de Zantz tinha casado seu filho com a filha de um outro rabino chamado Eliezer. No dia seguinte às bodas, ele foi até o pai do noivo e disse: "Agora que você se tornou mais próximo, posso lhe contar o que pesa em meu coração. Veja, eu fiquei grisalho na cabeça e na barba e ainda nem cumpri uma penitência." "Ah, meu amigo", retrucou o rabi Eliezer, "você só pensa em você mesmo. Esqueça de você e pense no mundo." Ora, meus amigos, nós até aqui não estávamos vendo que é ocupar-se da responsabilidade, ao invés de culpabilizar os outros, era uma das premissas de encaminhamento para todas essas questões. Agora, subitamente, Buber nos diz: "E, no entanto, pare de pensar em você mesmo e partilhe esses elementos ao seu redor." Mas como é possível, a um só tempo, a pessoa assumir a responsabilidade pelas coisas e não pensar tanto nela, mas sim ao redor dela? Vamos ver exemplos bem singelos, muito simples, como uma ilustração para isso? Bem, vamos considerar que você ama muito seus filhos, seus amigos, e que, quando algo não está bem, você veja a responsabilidade. O que eu posso fazer para melhorar isso? Talvez, se fosse mais fraterno, se propusesse tais coisas, aqui você está sendo mais fraterno, propusesse tais coisas, não é por você. É olhando para seus amigos, para seus filhos. Estes você ama. Veja, trouxe a responsabilidade para, com a responsabilidade, tentar ajudar ao redor, sua base categorial. Esse exemplo muito singelo tem vários problemas aí de hermenêutica, mas o propósito aqui é só ilustrar, apenas isso. Mais adiante, Buber coloca: "Para quê? Para que eu preciso contemplar a mim mesmo? Para que eu preciso achar meu caminho particular? Para que eu preciso unificar meu ser? E a resposta é, não é por mim. Por isso estava dito, começar consigo primeiro. Começar consigo para não terminar consigo. Partir de si, mas não ter a si mesmo como fim. Compreender-se, mas não se ocupar consigo mesmo. Vamos traduzir para o português? Este é o Buber que vai se aproximar muito da obra Ir Undu, Eu e Tu. Vamos ver isso com calma, o que ele está colocando. Olhe, se você ama seus filhos, ama seus amigos, você vai para sua casa, depois de um dia de trabalho, será que você vai chegar e vai dizer, quero que vocês me ouçam, quero que vocês se importem comigo, ou por amar e por estar voltado para esse amor, você diz, contem como foi o dia de vocês. Gostariam que eu fizesse uns legumes no forno para conversarmos no jardim, na varanda? Cansado, um dia de trabalho. E olhe o que o amor fez com você. Esse amor de responsabilidade, de conhecimento e de profundidade, faz você esparramar para tudo que está ao seu redor. Isso funciona também se você for rancoroso, magoado e tiver outros problemas, também fará provavelmente o mesmo movimento. Então, Buber chama a responsabilidade do ser. Ao se tornar responsável, ele se melhora. Ao se melhorar, ele esparrama. Então, o fim último não é o próprio ser. É tudo o que o envolve, tudo o que está com ele, seus vizinhos. Imaginem e considerem se os vizinhos fizerem a mesma coisa. Usando palavras fortes e resolutas, em um sermão durante o Dia do Perdão, o Rabino Jer advertiu sobre a autopenitência. Quem continua a falar e a refletir sobre um erro que cometeu, disse ele, não para de pensar sobre aquilo que fez de errado e ficamos imersos naquilo que pensamos. Nossa alma ficará totalmente imersa naquilo que pensamos e então ele ficará imerso naquilo que fez de errado. Este homem certamente não conseguirá realizar seu retorno, pois seu espírito se tornará rude e seu coração duro e a melancolia poderá tomá-lo de assalto. Por isso nós dizemos, afaste-se do mal, procure o bem, afaste-se totalmente do mal, não pense nele, faça o bem. Você fez algo de errado, faça algo de certo para enfrentar isso que fez de errado. Você disse uma palavra dura para um amigo querido que se magoou, ficou triste com você. Ao se afastar disso e procurar conversar, explicar, pedir desculpas, perdão pelo que você fez e procurar se aproximar dele, não segundo as nossas premissas, as premissas do nosso amigo, com respeito, com reciprocidade. Muitas vezes conseguiremos, muitas vezes não. Muitas vezes a nossa própria tentativa de aproximação é o que faz o afastamento do outro com relação a nós. Bem, mas estamos fazendo a nossa parte, não é? É o que podemos fazer. Ou será que eu posso fazer a parte do outro? Quando eu posso fazer? Então, esses autores questionam esse elemento da responsabilidade, seus limites, seus dilemas. Buber diz que nessas concepções, claro, ele parte do judaísmo, não é? Ele diz que cada alma humana é um elemento que serve à criação divina, que deve se tornar reino em Deus por meio da obra dos homens. E assim, nenhuma alma tem um objetivo nela mesma, em sua própria salvação. Vamos ver. Um homem que ama, uma pessoa que ama, que aprendeu a ser amoroso, afetuoso, que aprendeu conforme os nossos princípios de época a ser parcimonioso, esse homem está preocupado com as coisas dele? Está preocupado com os elementos dele? É assim que isso funciona? É isso que os senhores têm visto? Ou este homem que aprendeu, esta mulher que aprendeu a bondade, a amar, a perdoar, a buscar compreender tanto a ele mesmo quanto aos outros? Como ele age no mundo? Como uma ave de rapina? Como ele age no mundo segundo os próprios interesses? Ou ele age no mundo buscando que os lagos estejam limpos, que os peixes possam brincar, que as estrelas do céu possam sorrir, que as crianças possam ter um futuro melhor? Não é assim? É disso que Buber está falando. Era assim que era para ele. A salvação da própria alma é considerada aqui apenas como a forma mais sublime de mirar em si mesmo. Isso é o que esta teoria rejeita mais intensamente. Não é a salvação de si mesmo. A salvação de si mesmo está no compromisso com a vizinhança da nossa caminhada. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos o final desta obra. Este homem vai reencontrar a Lisa, este pianista. Como isso se encaminhará? O que Zweig propõe como um caminho para esse problema tão, tão difícil que é o relacionamento diante das afetações, diante de uma sociedade ocupada com serviços, encantada com seus elementos industriais? Qual é o espaço da alma humana para o relacionamento em tudo isso? Para o pensador, filósofo austríaco, entre outras propriedades, o amor poderia trazer essa lembrança, essa reminiscência de fatos que poderiam despertar a alma, poderiam encaminhar a alma, mas que não asseguram no encontro com a sociedade dos homens, com as nossas dificuldades, por si somente, não asseguram o caminho. Sim, propõe o autor. E mais, ele coloca que o amor sozinho fica numa situação delicada diante de uma sociedade plural, de uma sociedade com tantos elementos diversos, apontando para tantas áreas diferentes. Ele precisará conversar. A morte em Zweig não era a morte como usualmente ela é tida no Ocidente. E considerar o próprio final do Zweig como se deu. Ele coloca, para além dela, o fator da existência, né? E a propagação que se dá, por exemplo, neste caso, através do dado de semiose, a carta. Mas, para finalizar o nosso trabalho hoje, separei duas partes. A primeira é em Alain de Botton, quando ele faz uma leitura desta base categorial a partir dos elementos políticos e econômicos de um outro lado que a Europa então conhecia. E então ele diz: nós nos apaixonamos porque desejamos escapar de nós mesmos com alguém que seja tão ideal quanto somos decaídos. Mas, e se um ser tão perfeito um dia se virasse e decidisse que nos amaria? Só podemos ficar um tanto chocados. Como pode ele ser tão maravilhoso como havíamos esperado quando tem o mau gosto de aprovar alguém como nós? Vocês encontram isso, essa leitura nos irmãos Marx, em Woody Allen, em várias releituras sobre isso. Ou seja, a pessoa mente, engana, trai, faz uma série de elementos que do ponto de vista ético e moral de sua época são pontuações graves e alguém se apaixona. Ora, essa pessoa vai dizer: puxa, mas E esse ser está oferecendo amor a alguém que faz tudo isso? Como pode? O que gera desconfiança? O que gera certos problemas? Não é? Porque o que a pessoa apresentou para que o outro se apaixonasse nada mais é do que um personagem, não um ser humano de fato. E se o outro se apaixona por isso, observe um problema que surge. Esse que interpretou o personagem agora vai ter que sempre dormir maquiado, viver maquiado, já que ele ofereceu essa imagem e o outro se apaixonou por isso. Um dos problemas e enganos da nossa época, que faz com que alguns chamem por amor algo que, na verdade, é uma outra coisa, muito diferente disso. Em outra parte, ele diz: se você não estiver de todo convencido de sua própria capacidade de amar, então receber afeto pode parecer como receber uma grande honra, sem saber ao certo o que você fez para merecê-la.
I come to tell you about us, to offer you my whole life, but you didn't even remember me.
Só que Zweig coloca um ponto de interrogação, dizendo: é apenas vaidade, é apenas sedução que o pianista tem? Ou, até pelo final, quando ele mostra sentimentos, emoções, inclusive por ela, quem nem sabia o nome, dando título ao livro Carta de uma Desconhecida. Vamos terminar com Martin. Uma passagem curta. E muito bonita. Muito bonita. Martin Buber escreveu isso em 1948, há quase 100 anos. Considerem, por favor, a atualidade do que ele escreveu aqui. O Baal Shem ensina que nenhum encontro com um ser ou uma coisa no decorrer da nossa vida prescinde de um significado que é oculto. O Buber está nos dizendo que qualquer você encontrou foi até a quitanda na esquina e um pássaro passou e pousou perto de você. Do outro lado, um cachorrinho latiu. Você olhou para o céu e nuvens passavam. Para ele, tudo o que ocorre é imbuído de significado, ainda que a gente não saiba qual. As pessoas com as quais convivemos ou com as quais nos encontramos vez ou outra, os animais que nos ajudam em nosso negócio, o solo que cultivamos, as matérias-primas que manufaturamos, os equipamentos que nos servem, tudo esconde uma substância espiritual secreta, que depende de nós para alcançar sua forma pura, sua concretização.